Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim para a gente discutir um pouquinho o mercado do boi. A gente vai agora conversar com um pecuarista, que tem aí a ideia do que está acontecendo, não só na região dele. Ele produz além de Goiás, ele produz também no Tocantins e também no Pará, se eu não me engano. A gente vai confirmar isso com ele, que é o Renato Esperidião. O Renato está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E a gente quer entender um pouquinho da sua visão aí sobre o mercado do boi nesse momento, o que está acontecendo, a questão da oferta e como é que estão as demandas aí pelos seus animais. Seja bem-vindo, Renato.
Olá, obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês. É bom sempre a gente estar falando por notícias agrícolas, a gente tem um feedback legal dos companheiros que escutam e está sempre acompanhando vocês aí. Bom dia a
Eu falei
todos.
das suas propriedades, da sua produção em Goiânia, eu falei de Tocantins e me enganei com Pará, ou é Pará mesmo?
Isso. Hoje, nosso estado de atuação é Goiás, Tocantins e no estado do Pará.
Do Pará. Então eu falei certo. Muito bom. E o que que você está vendo, Renato? Qual que é a sua percepção do mercado nesse momento? Está todo mundo muito preocupado com a questão da falta de oferta, né? Afinal de contas, realmente temos uma oferta restrita nesse momento?
É, eu acho que o mercado é um mercado de mudança. Não vou nem falar incerteza, mas eu acho que é mais mudança de paradigma, de ciclo, do que de incerteza, né? A gente está no momento que, anos passados, era comum um boi, essa época, estar tá baixando, né? É devido ao excesso de forragens que a gente tem, né? O excesso de chuva. Então, a gente teria um boi de capim, um boi com arroba produzida muito mais barato, né? Porém, o que a gente vê é que esse boi de capim, ele precisa ter era, ele precisa ter idade para ele poder engordar, né? E a gente tem visto que esses animais não existem mais nos pastos. O rebanho, principalmente da nossa região aqui, ele rejuvenesceu muito, né? São animais jovens, né? Os bois zerados que estariam pronto no pasto agora para o abate, eles morreram no ciclo passado do confinamento, né? Devido àquele momento ali de agosto, setembro do ano passado, ter dado esse boom de preço, muita gente resolveu ir no pasto e fechou garrotes mais novos, que seriam esses bois que morreriam agora no período de safra, vamos dizer assim.
Você está me dizendo que acabou se perdendo uma era aí, pelo menos da produção. Esse boi que estaria saindo agora já saiu lá na frente. E o que está para chegar ainda não é suficiente para engordar rápido.
É isso mesmo, né? É, eu acredito que ainda nós temos alguns produtores mais tradicionais que às vezes não é adepto à grande tecnologia de trato ou de genética, que ainda deixa esse boi arar no pasto e mata ele a pasto, né? Mas eu acho que essa quantidade, ela é uma quantidade insuficiente para poder inchar o mercado até maio, junho, e quando é o fim da safra nossa do período chuvoso, né? E isso leva-nos a acreditar que esse preço vai manter firme e às vezes até subir. Eu acredito às vezes no mercado até de alta, porque apesar deles, alguns produtores já ter iniciado a parte do confinamento, esses animais agora não têm desempenho por causa da chuva no confinamento, então não vão estar prontos ainda até nessa janela aí de maio até julho.
Quer dizer, é pouco animal gordo que se tem nesse momento que o pasto começa a degradar. É um volume que talvez não seja suficiente para pressionar a cotação, certo?
Correto, isso mesmo, né? É, então,
Agora,
aqueles
esse.
anos para trás que a gente
Pode
tinha
falar.
uma baixa de arroba nesse período de safra, é, a gente sempre, é comum, os pecuaristas mais tradicionais sabem disso, a gente ia com boi alto ali até dezembro, janeiro ele começava a cair, fevereiro, março, tendo pico de baixa dele em maio, junho, devido a essa grande oferta que a gente tinha de um boi barato a pasto, né? E essa concepção, essa mentalidade de mercado, ela mudou. Não existe mais esse boi de mercado. E por isso que nós estamos vendo esse mercado firme, num período de safra, né? E eu acredito que até em alta.
Agora, você disse também que tem o boizinho jovem que não ganha peso, pelo menos no ritmo, que um boi arado ganharia no pasto. Quando que esse boi jovem vai chegar e ele vai precisar ser suplementado ou entrar no confinamento para virar carne?
Isso é outra incógnita para a gente, né? Porque na realidade, esse animal mais jovem, a gente sabe que ele não tem o mesmo desempenho de ganho de peso a pasto que um animal arado tem, né? Então, na realidade, muitos produtores pegam esses animais para poder jogar ele com 14, 15 arrobas no confinamento, para depois abater ele na faixa de 20 arrobas. Só que esse ano, como aconteceu com a gente está um pouco perdido com essa estratégia de como fazer. Por uma questão de preço de grão, principalmente o preço do milho, né? Apesar que o mercado futuro acena um valor IBMF de outubro de 325, que é um valor para a gente considerado bom, a gente não sabe se realmente esse valor vai compensar todo o custo que a gente vai ter com o confinamento. Eu não sei te falar hoje, não consigo visualizar o preço do grão daqui 30, 60 dias, né? A gente não consegue ver se essa exportação do milho, se essa questão do etanol do milho não vai tirar esse milho do boi, né? Então, porque na realidade o boi ele não consegue remunerar um grão muito caro. Então, esse é nosso medo, esse é a nossa incógnita, né? Que está todo mundo, acho que num período de incerteza, com questão de fechar o boi, por saber a que preço que vai ficar esse grão. E aí a gente cai no outro problema, que a boiada nova, se não for no grão, se não for no confinamento, ela não chega, né?
Mas daí a estratégia seria o quê? Deixar esse animal mais um ano no pasto, Renato?
Na realidade, aí a
Sim.
gente tem que estudar o mercado, né? Aí vai depender, às vezes, vamos deixar ele com um boi de segundo giro, acreditando que o mercado não vai conseguir ter oferta, como aconteceu no ano passado, nos meses de agosto, setembro, vai forçar a
Tá.
subida do preço. Quem sabe, às vezes, nós falando de um boi de 340, 350 no segundo giro, né? Aí a conta
Tá.
já é totalmente diferente.
Então a incerteza está mais em relação ao primeiro giro, pelo menos por enquanto.
Eu acredito que sim. Eu acredito que, né, apesar de ter uma demanda maior de boi, ter um preparo até da questão de confinamento maior para o primeiro giro, eu acho que a incerteza do primeiro giro ela é muito grande ainda, principalmente por esse preço da soja e do milho em especial.
E daí, já no segundo giro, você tem pelo menos a expectativa da oferta do milho, né? Se vai ser boa, se vai ser ruim, certo?
Na realidade, aí o segundo giro, você já tem uma outra hipótese, que é não fechar esse animal e deixar ele para engordar a pasto no ciclo do ano que vem, né? Seria um boi de janeiro, um boi de fevereiro, né? Das primeiras chuvas, esse boi já tem era, esse boi é um boi que chega rápido a pasto, né? Então, na realidade, a questão de você levar ele até o segundo giro é esperar um melhor momento e você ter alternativas de como vai ser mais rentável para sua propriedade.
Perfeito. Bom, por enquanto, ainda o confinamento está indefinido, pelo que eu entendi.
Desculpa, não entendi.
O confinamento ainda está indefinido.
Sim, acredito que sim, né? Eu acho que alguns grupos grandes, principalmente os grupos de frigorífico, né? Ou que de produtores muito grandes que têm contratos com frigorífico, devem tentar girar normal. Mas eu te falo que mais de 50% da capacidade, que são de pequenos e médios confinadores, esses eu acho que eles estão fazendo a conta duas, três vezes.
Muito bom. Renato, como é que estão os preços por aí?
Hoje nós estamos trabalhando num boi aqui em Goiás, aqui na faixa de 2,95, né? Um mercado firme, um mercado onde quem dita o preço, às vezes, muitas vezes, é o dono do boi, né? Se tiver um lote grande, se tiver um lote pronto, ele está podendo pedir e o frigorífico, às vezes, está negociando coisa que muitas vezes a gente não via isso, né? Até pouco tempo, quem ditava o preço do boi era o frigorífico e pronto, acabou, né? De uns tempos para cá, especificamente de um ano para cá, se abriu uma negociação entre produtores e frigoríficos por melhores preços e melhores condições.
E no caso aí de Goiânia, de Goiás, como é que tá a arroba? Qual o valor?
Eles falam de um boi de 290, 292, mas de 295, qualquer um que bater o pé vende fácil. E às vezes
É, né?
até negocia um pouco melhor.
Muito bem. E é uma. Você que tem propriedades ou bois em outras regiões, ô Renato, você sente essa mesma dificuldade nas outras regiões?
Sim, né? A escassez do gado arado, do gado gordo, acho que ela é geral, né? A mudança de ciclo foi uma mudança geral a nível de Brasil, né? Então, na realidade, essa falta de produto pronto para o mercado, acho que a gente vai ter ela no país todo, né? Aí você entra em alguns nichos de mercado, aonde o Pará tem uma quantidade um pouco maior de vaca, então o bezerro lá é um pouco mais barato. Aí você vem para o Tocantins também, que tem mais região de vaca. O bezerro está um pouco melhor para se comprar, mas você já volta para Goiás, aonde a quantidade de vaca é menor e a procura pelo gado arado para desconfinamento é maior, o bezerro já encarece um pouco, né? Então são mercados pontuais, mas no geral a gente tem uma precificação bem média, eu acho que em quase todos os estados do país, tirando São Paulo, e o Nordeste aí.
Muito bom. A gente vai continuar acompanhando esse mercado e obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica desse mercado, do ponto de vista, obviamente, do pecuarista, Renato. E, por favor, nos avise aí qualquer novidade que você tiver aí vendo aí de novidade para o setor, avisa aqui para a gente.
Ótimo, Alexandre. Obrigado mais uma vez pela atenção. É sempre bom falar com vocês e acompanhar as notícias, porque ainda mais nesse mercado que eu estava falando de incerteza, quanto mais conhecimento a gente tiver para poder tirar as nossas conclusões, isso reflete no bolso lá na frente. Obrigado
É
mais uma
isso
vez e
aí.
parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigado, Renato. Informação, como o Renato disse, é fundamental nesse momento de muita incerteza, muita indecisão, principalmente para saber o que vai acontecer lá na frente. Não tem mais aquele cenário fácil, aquele cenário que se repete todo ano. Cada ano é uma novidade aí, e por isso é importante você estar bem informado, como o Renato bem pontuou. Grande abraço, meu amigo. Até a próxima.
Um abraço, obrigado.
Tá aí, então, Renato Espiridião conversando com a gente, pecuarista tradicional lá do Goiás, trazendo as informações do produtor, do pecuarista aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar rapidinho para vocês os preços do boi, e eu começo mostrando o boi para outubro. Outubro, R$ 321, lá na B3, isso, R$ 321,10, uma queda de 0,28%. A gente tem também o boi para março, né, que está trabalhando a R$ 314,90, com queda de 0,1%, e o boi para maio, R$ 307,70, com queda de 0,1%. Esses são os números do mercado futuro. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente.